suspeição sobre o Ministério Público. Repare, o Ministério Público suspeita que em 2018, Jorge Costa Oliveira, ex-secretário de Estado, tenha sido contratado pela Sociedade Luz ou Recursos para pressionar e influenciar membros de governos. O Ministério Público suspeita também que Lacerda Machado, melhor amigo de António Costa, tenha sido contratado em 2021 para fazer lobby junto do projeto da Star Campos. Estas pessoas não são do Chega, são pessoas próximas do Partido Socialista. Portanto, se há partido que devia de estar preocupado e de regulamentar esta matéria também para levar a sua cara, era o Partido Socialista. Mas, uma vez mais, não o fizeram. Não o fizeram, tendo no seu programa eleitoral, em 2015, essa promessa. Promessa que não cumpriram. Este projeto já esteve... Projetos semelhantes, aliás, tiveram em discussão em 2016, tiveram em discussão em 2020, e o senhor deputado Pedro Delgado Alves até coordenava este processo. Mas depois, à última da hora, em 2021, chegou atrás e esteve ao lado do Partido Social Democrata para chumbar a regulamentação da atividade. Mas dizia Duarte Marques que um deputado do Partido Socialista, que ele não pôde nomear, dizia que quando os deuses Rio e Costa se juntavam, normalmente dava a geneira e que neste caso não correu bem. Aquilo que eu pergunto é... Era o deputado Pedro Delgado Alves que teve que se chegar atrás e que foi pressionado e que evitou que o lobby fosse regulamentado e que a transparência fosse implementada nas nossas instituições? Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Rita Matias, para um pedido de esclarecimento. Palavra ao parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. De facto, é oportuno ter trazido aqui o historial de todo este processo, quando o Chega nos apresenta uma proposta que é decalcada de uma outra iniciativa em que houve, aparentemente, ou até o momento do veto do Presidente, um consenso entre PS, PSD e CDS, do qual o PCP não fez parte, para legalizar esta atividade. E até pode parecer estranho como é que uma matéria que tem essa amplitude de apoio, nessa altura com o PS, o PSD e o CDS de acordo, agora com a Iniciativa Liberal e o Chega, também de acordo com a regulamentação do lobbying, como é que uma ideia com tanto apoio neste Parlamento, afinal nunca chegou a ver a luz do dia. E a verdade é que isso prendeu-se com o facto dos proponentes não se entenderem nessa altura sobre aspectos fundamentais. E, portanto, nós já iremos à posição do PCP e porque é que somos contra a regulamentação e a legalização do lobbying, mas há umas perguntas que têm que ser feitas sobre esse último processo para perceber o processo que agora, aparentemente, anunciou que vai o PS também lançar até dia 3 de janeiro. Porque qual era a razão de discórdia nessa altura? É que, por um lado, o PSD queria que houvesse um registro dos clientes que recorriam às agências de lobbying e, por outro, o PS e o CDS não queriam essa lista. Acabou por ficar omitida a declaração de todos os interesses representados, bem como as remunerações recebidas pelos representantes desses interesses. Portanto, uma lei que se dizia a favor da transparência não trazia, afinal, transparência nenhuma e foram essas algumas das razões que levaram o Presidente da República a não promulgar a lei. E, portanto, a pergunta que lhe fazemos é, desta vez, em que é que ficamos? Se estas questões que na altura dividiram os proponentes serão resolvidas, o que não foi resolvido em vários meses de discussão nessa altura será agora resolvido até dia 3 de janeiro, com o Natal pelo meio. Esta é a pergunta que lhe deixava, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões. Sr. Deputado Rui Cruz, eu penso que o Chega não quer aprovar nada. O Chega acha que nos embaraçava a todos, aos que são contra, aos que têm dúvidas, aos que foram evoluídos na sua posição, mas nós sabemos o que queremos, de certa maneira, sobre este tema há bastante tempo. O PSD é que tem tido um bocadinho mais hesitações, e já vou explicar porquê, e a dificuldade em que nos encontramos. Sr. Deputado, dá um exemplo de uma matéria em que, no fundo, está a formular ou a antecipar uma boa proposta a ter em conta numa regulamentação desta matéria. Ou seja, quando temos uma entidade privada que tem a seu cargo uma responsabilidade por exemplo, pela prática de poderes públicos, evidentemente, deveria também ser abrangida pelas obrigações declarativas. Não me parece chocante. Acha que dá um mau exemplo, porque eu penso que a EDP não emite licenças nos termos em que descrevia, mas a questão de princípio que aponta, essa está correta. A REN já é um bom exemplo. Ou seja, situações em que uma concessão de serviço público, por exemplo, ou uma delegação de serviços públicos transfere um poder público para uma outra entidade, sim, nesse caso, ela pode ser permeável à pressão, ou pode ser permeável a um contacto, e nesse sentido, é uma matéria a ver no âmbito subjetivo da aplicação de uma lei que viermos a discutir. Agora, se entra depois na parte, essa parte da intervenção em que estava a contribuir positivamente para o debate, depois entra naquela parte, pronto, vamos tentar dar uma canelada ao Partido Socialista. Pronto, enfim, em antecâmara de campanha eleitoral há certas coisas que são compreensíveis, mas não desculpáveis, enfim, ou desculpáveis, mas não compreensíveis, enfim, deixa esse critério para quem acompanha o debate, mas se é certo é que se tivesse lido a iniciativa, ou se tivesse não passado por cima de alguns tópicos, verificava, por exemplo, que a pergunta que fazia maldosamente há bocadinho, licenciar a atividade de Lacerda Machado. Não, curiosamente, o projeto que esteve aprovado, todos eles, proibiam que advogados e solicitadores se dedicassem à atividade do lobby. Separava bem as águas, deixando claro que não se devem confundir a prática de atos próprios daquelas profissões com a atividade de representação de interesses. Senhor deputado Rita Matias, praticamente todas as perguntas que faz assentam, quase sem exceção, em pressupostos errados e num trabalho de casa pouco cuidado de verificar o histórico destes processos legislativos. A primeira pergunta é a pergunta de alguma, enfim, não sei se uso a expressão, falta de descaramento ou de lata, mas entre uma e outra, uma mais sofisticada e outra menos, está a cara do Chega neste debate. Não foi o Chega que faltou ao debate na generalidade e à votação na legislatura anterior, que agora vem explicar ao PS, ou ao PSD, ou ao PAN, o que é que deveriam estar a fazer e que vem a reboque do Chega. Os senhores copiaram textualmente, palavra por palavra, um velho concurso da RTP. Ora, a palavra puxa palavra. Aqui puxaram-nas todas. Todas elas, a iniciativa que vinha da legislatura anterior. Portanto, não há aqui, quem não tem perdão, se quisermos, pela falta de investimento, de falta de estudo, a falta de dedicação ao tema, é o único grupo parlamentar que até nem sequer participou nos outros debates. A posição do Bloco, do PCP, são conhecidas, são contra. Foram ao jogo, foram ao debate, explicaram porque é que são contra. Do Chega, ouvimos hoje, pela primeira vez, a partir de um projeto que copiou, o que é que acha sobre este assunto. Portanto, talvez não tentemos inverter o tema, não tentemos inverter a história do tema e não confundamos as coisas. Estamos a falar de uma coisa muito concreta e muito específica, e as perguntas que faz tornam evidentes que a matéria devia ter sido regulamentada. Ou seja, as questões que coloca, porque é que são estas as soluções que estão aqui, ou seja, estão a tentar confundir tudo com o regime, com estas características? Não. Todas as questões que apontou estão resolvidas nos diplomas. Estão resolvidas na forma como se processa o registro, na forma como as entidades estão vinculadas, passam a ser fiscalizadas e na proteção das entidades públicas e, portanto, não só fizeram o exercício fácil que é o de copiar, como também nem sequer a preparação para o debate teve em conta os conteúdos. Senhor deputado Duarte Alves, a razão pela qual hoje não temos, eu acho que é pouco produtivo estar a apontar dedos ou dizer a culpa é daquele ou daquele outro, mas a razão pela qual hoje não temos legislação é porque num momento determinante faltou o voto favorável do Partido Social Democrata. Em 2019, efetivamente as primeiras iniciativas eram do PS e do CDS, alguns senhores deputados do PSD apresentaram um projeto e, no fim do dia, o PSD absteve-se na votação final global daquele decreto que foi para promulgação à Presidência da República. E, curiosamente, a não inclusão dos aspectos que referia, a lista dos representantes e, a remuneração, foi uma das tentativas que o PS e o CDS colocaram em cima da mesa para tentar, pelo menos, conseguir a abstenção do PSD. Na sequência do veto do Presidente da República, que pedia a sua inclusão, o texto que PS e CDS apresentaram tinha aquilo que o Presidente da República pediu e aquilo que não tivemos foi o voto do PSD, porque não só deixou de se abster, como passou a votar contra. E aí sim não tivemos possibilidade de aprovar, àquela data, a legislação. E, portanto, o problema que temos e que eu penso que podemos superar, esperamos, com o diálogo que queremos fazer no próximo dia 3 de janeiro, não é até 3 de janeiro. Basta, não partimos do zero. Conhecemos, com anos e anos de debate, com parceiros e com recomendações, como prosseguir nesse debate. Se tivermos a disponibilidade para ouvir, para construir soluções melhores e para melhorar face ao conhecimento que, entretanto, adquirimos, penso que conseguiremos lá chegar. E, mais uma vez, digo aquilo que disse várias vezes ao PCP e ao Bloco nos debates anteriores. Europa e mundo fora, normalmente esta é uma causa que a esquerda abraça por ser relevante para a transparência, porque é aquilo que permite verificar quem é que está a tentar influenciar as decisões. E, obviamente, sabemos que quando não são as ONGs ambientais ou quando são as ligas de proteção dos direitos humanos, efetivamente elas trazem uma agenda progressista que é de valorizar, mas também é importante que saibamos que estão a reunir com elas, assim como é relevante saber que outros interesses económicos estão a falar com os decisores públicos para que os cidadãos depois no fim do dia possam perceber o caminho foi por aqui ou foi por acolá, reuniram com este e com aqueles, qual é a decisão final a que chegaram, torna tudo mais transparente, mais escrutinável e mais responsabilizante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A regulamentação do lobby é um passo necessário, importante e que já tarda. Quem defende transparência, regulação e igualdade de oportunidades só pode ser favorável à regulamentação do lobby, ou seja, ao reconhecimento da legítima representação de interesses. Na ausência de regulamentação, este é um debate igualmente necessário no combate ao tráfico de influências e ao próprio mecanismo da cunha que gera suspeição sobre o acesso privilegiado a quem detém o poder. Comecemos então por aí. O acesso aos decisores públicos não deve ser privilegiado. Deve ser democratizado, reforçando os mecanismos de escrutínio e transparência. Ao fazê-lo, defendemos o interesse público. A representação de interesses, que é legítima, não deve ser monopólio ou oligopólio, seja de pessoas que conhecem A ou B, ou de entidades já instituídas nos corredores do poder. As associações e entidades que representam interesses têm toda a legitimidade para se reunir com os decisores públicos e para lhes explicarem os seus problemas, desafios e pontos de vista. Isso não significa que o decisor vá decidir a seu favor. Não há nisso nenhum mecanismo de coerção ou corrupção. Mas é do interesse dos decisores de cargos públicos e dos próprios cidadãos que os representantes de interesses se possam reunir com aqueles. A atividade pública, o exercício dos vários poderes, como o poder legislativo, não deve ser feito sobre preconceitos. Deve ser feito a partir da realidade, conhecendo-a o mais possível. E conhecendo melhor uma realidade distante, falando com quem a conhece de perto, percebendo os pontos de vista e as implicações e consequências de determinada medida, legislativa ou não, na vida das pessoas, estar-se-á a defender o interesse público. Senhoras e senhores deputados, apesar das leis serem gerais e abstratas, não legislamos para destinatários imateriais. A legislação aplica-se à vida de todos nós. Por isso faz todo o sentido democratizar o acesso transparente dos cidadãos aos decisores públicos. Contudo, este acesso deve ser regulamentado, deve ser registado, deve deixar pegada, para se perceber assim que atos influenciaram uma decisão ou a apresentação de um determinado projeto de lei, sem que isso manche a imagem dos titulares dos poderes públicos e de quem representa determinados interesses legítimos. A Constituição prevê o direito de participação na vida pública no seu artigo 48º. Todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos. A defesa de interesses junto aos titulares de cargos públicos é um direito. A exigência de registro dos representantes de interesses permite desde logo também excluir quem não consinta submeter-se a esta identificação. Existe assim a garantia de que só acedem aos titulares de poderes públicos aqueles que aceitam ser devidamente identificados e registados, para que todos percebam claramente quem representam. Isto sim reforça a transparência. Vale a pena sublinhar, não é a regulamentação do lobby que impede per si a corrupção, e também não é a regulamentação do lobby que tornará legais atividades que antes seriam consideradas ilícitas. Como dissemos, o tráfico de influências não é lobby. Outra questão, a necessidade de registro e identificação para poder ser lobbyista contribui para a profissionalização do lobby, o que incentiva o cumprimento dos padrões de ética. A profissionalização e os mecanismos da concorrência também aqui farão o seu trabalho. Esta democratização permite às pequenas e médias estruturas acesso aos decisores públicos, aumenta a equidade, diminui a burocracia e, deste modo, trava a corrupção. Mais, a representação de interesses privados junto dos decisores não subverte a prosecução do interesse público que deve convergir com interesses privados. Até pode ser desejável quando determinadas medidas visam setores cujo bom funcionamento contribui para a prosperidade global da sociedade. Sabemos que o chamado lobby já existe em Portugal e vai continuar a existir. Apenas ocorre fora do olhar público, atrás de uma cortina. Isto deve ser alterado para que ocorra de forma aberta, concorrencial, transparente e democratizada. As organizações europeias, a Comissão, o Conselho e o Parlamento, assim como 17 países do espaço comunitário, têm legislação específica sobre lobby. Entre os 10 que não têm, estão países como a Bulgária, Roménia ou Malta. Em Portugal, queremos estar junto de quem? Queremos comparar-nos com quem? Queremos incluir-nos nas democracias mais transparentes e mais avançadas do espaço europeu ou não? Permitam uma menção final ao falecido Joaquim Martins Lampreia, primeiro lobbyista português acreditado na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu, que alertou há muito para o atraso de Portugal nesta matéria. É seguindo o seu exemplo que a Assembleia da República deverá responder a esta chamada de atenção e àquilo que foi o seu exemplo de ética profissional no próximo processo legislativo discutido e participado entre todas as forças políticas na legislatura que começará em breve. Mesmo com o debate em breve que agora foi anunciado, este é um debate que estamos certos decorrerá na próxima legislatura. E nesse debate, a Iniciativa Liberal dirá presente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.